Sim, faça o favor, não sei quem é que vai falar mais, ou sou exclusivo.
Não, vamos.
O modelo é o seguinte: vai haver perguntas por parte dos diferentes grupos parlamentares e depois os senhores respondem no fim. Pode ser apenas uma pessoa a falar, podem ser as duas, gerem o tempo como
Sim.
melhor entenderem, também em função até dos próprios comentários e perguntas que vierem dos senhores deputados. Só perguntei isso porque para se sentar mais perto do microfone, quem for fazer mais.
Vamos ser os dois,
Exato, pronto.
conforme.
Ok, mas não há problema, porque o microfone pode-se movimentar facilmente. Portanto, vamos continuar com as nossas audições no âmbito do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre o ato de vandalismo cometido sobre a Rocha 2 de Piscos e da situação da Fundação Coaparque. Temos connosco representantes agora da Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e Comos Portugal, a Senhora Presidente do Conselho de Administração, Maria de Magalhães Ramalho, e o Professor João Zilhão. Também em representação do ICOMOS Portugal, a quem dou as boas-vindas e agradeço a vossa disponibilidade para virem à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. E vamos então fazer a ronda dos partidos, começando naturalmente pelo grupo parlamentar do PCP, que é o grupo interpelante. Senhora Deputada Ana Mesquita, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar os senhores representantes do ICOMOS Portugal, a Doutora Maria Magalhães Ramalho e o Professor João Zilhão, e é com muito gosto que os recebemos aqui na Comissão de Cultura e agradecemos desde já a vossa disponibilidade para virem cá para debater este assunto. O facto que dá origem a esta audição é conhecido de todos, infelizmente, diria desde já, mas também posso dizer que não foi por falta de aviso, nomeadamente por parte do ICOMOS, que havia situações a decorrer em termos do COA que poderiam precisamente ter um desfecho como este que conhecemos. Se eu bem me recordo, a avaliação que foi colocada relativamente a esta matéria da vandalização da Rocha 2 de Piscos, o que me lembro do vosso comunicado era que comparavam que era ao rasgar da Gioconda, no sentido do impacto da dimensão do estrago, por assim dizer, em termos do património e da situação e do simbolismo em si. E por múltiplas ocasiões eu fui acompanhando aquilo que foram os comunicados do ICOMOS, vinham sempre falando de uma profunda preocupação sobre a situação que era vivida há alguns anos na Fundação Coaparque, designadamente apontando o problema de existir uma gestão absolutamente ineficaz, uma crónica falta de recursos humanos, uma crónica falta de recursos financeiros. E que a própria opção que foi encontrada relativamente à constituição de uma fundação que mereceria algumas críticas que nós gostaríamos, se possível, pudessem também aqui aprofundar, porque em termos da posição do Grupo Parlamentar do PCP ela é conhecida há muitos anos, e nós opusemos-nos desde sempre à constituição de uma fundação para o património do COA. Considerávamos que isso era uma forma de desresponsabilização do Estado e da sua tutela direta, que poderia ter consequências gravosas, que infelizmente se confirmam, e consideramos que também não é o reforço de meios ou a reabilitação da fundação que vai dar resposta àquilo que é, para nós, um dever direto do Estado, que também decorre da própria Constituição da República Portuguesa, no sentido da proteção do seu património. Uma das questões que nos tem preocupado, e na sequência da audição que foi feita ao Sr. Ministro da Cultura, por requerimento também do PCP, naquela ronda adicional da audição regimental, tinha a ver com ações urgentes a serem tomadas, porque mais de um mês passou, continua a não existir vigilância e nós consideramos que isso é absolutamente inaceitável. Já deviam ter sido tomadas medidas para a reposição da vigilância, pelo menos nos três núcleos que são visitáveis e que, nomeadamente, um que está sem vigilância a todo o tempo e os outros que não têm vigilância no período noturno, e que isso devia ser feito desde logo. Ora, para a nossa surpresa, na própria audição foi reconhecido que isso não iria ser feito, que isso passaria por uma decisão a ver e a implementar e a estudar pelo próximo Conselho de Administração, que ainda não foi empossado e ainda não temos garantias de quando é que isso vai acontecer. Mesmo que assim seja, o que é que obstaria a que houvesse já uma medida de contingência para que não houvesse a repetição destes episódios infelizes, desde já, e garantindo que a preservação do património era assegurada. Também, nossa grande preocupação em relação àquilo que existe do quadro de vigilantes ser absolutamente irrealista para as necessidades daquele território, mas também das dificuldades que existem decorrentes de um funcionamento sem diretor, um funcionamento sem conselho de administração, um funcionamento que é um funcionamento sem ninguém que dê a cara e que dê um rumo orientador à entidade. E nós gostaríamos de perceber, por parte da vossa instituição, naturalmente, como tem vindo a acompanhar esta situação de perto, qual é o balanço que fazem sobre todo este processo, mas também, se calhar, do processo de passagem à fundação e os impactos que isto acabou por ter, e, na vossa opinião, quais é que são as medidas e as diligências urgentes que deviam ser tomadas para a salvaguarda daquele património, mas também numa perspectiva de futuro, de construção de um projeto de futuro com alicerce naquele território, que de facto cumpra a missão do próprio museu, por um lado, que nós consideramos que não está a ser cumprida e suspeitávamos, e a audição anterior assim veio confirmar, que aquilo que é de facto a função em termos sociais, mas não só, do próprio museu, há muitos problemas para a sua concretização. É um património único, é uma responsabilidade de todos, de facto, mas também nos preocupa alguma ligeireza com que às vezes isto tem sido tratado. E, por outro lado, uma outra questão, e vou terminar, Sra. Presidente, que nos parece aqui importante. Nós consideramos, sim senhora, temos que ir buscar quem foi o responsável direto pela vandalização desta rocha, mas parece-nos que não pode a culpa ser isolada naqueles que cometeram este ato de vandalismo. Há ou não há aqui outras culpas que devem ser apontadas? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a arqueóloga Maria Magalhães Ramalho, Presidente do Conselho de Administração, e o Sr. Professor João Zilhão, por estarem presentes para esclarecer algumas das questões que foram levantadas e que vão ser levantadas relativamente a esta questão do ato de vandalismo que ocorreu na Rocha 2 de Piscos e que tem sido uma das preocupações dos vários grupos parlamentares. O ICOMOS Portugal, como já foi referido anteriormente, comparou este ato de vandalismo à destruição da Gioconda de Leonardo da Vinci, esta é uma preocupação que também nos revemos nós, grupo parlamentar do PSD, por ser a destruição de uma rocha que muito dificilmente poderá ter outra comparação em Portugal e no mundo. O ICOMOS, pelo que nós tivemos acesso, manifestou já junto da tutela e do ICOMOS Internacional, da Comissão Nacional da Unesco, as preocupações e a reposição com caráter de urgência da vigilância do parque. A minha questão é se já obtiveram por parte da tutela alguma resposta relativamente a esta questão, porque já passou mais de um mês sobre o atentado às pensões pinturas rupestres do COA e nada ainda se tem oferecido por parte do Ministério da Cultura. Na primeira audição deste rol de 4 audições que temos nesta manhã, a Associação de Arqueólogos do COA informou-nos que foi avisada à tutela através do seu ministro e o que eles nos demonstraram, segundo esta mesma associação, é que este governo não tem estado a levar a sério estas matérias, na opinião da Associação de Arqueólogos. Quais são os vossos comentários relativamente a esta questão e se tem sido ou não levada a sério? Porque o seu ministro, na última audição, disse-nos que não poderia colocar uma pessoa atrás de cada rocha para fazer a vigilância, seria uma solução de videovigilância. A Associação de Arqueólogos diz que poderá ser um elemento complementar a essa vigilância. A ICOM Portugal, na anterior audição, diz que é bem-vinda, mas que terá de ser estudado os custos, dado não existirem pontos de eletricidade próximo das rochas. E, nesse sentido, saber qual é o vosso comentário quanto a esta situação. Também há uma questão que tem sido levantada ao longo destas audições que tem a ver com a educação patrimonial ou a cultura para a conservação do património. Na anterior audição, a ICOM fala-nos que poderia ser criado um plano educacional patrimonial como forma de prevenirmos e termos conhecimento, através mesmo da própria população, do que é que estava a ocorrer localmente. Eu gostaria de saber qual é a vossa opinião, se seria uma solução a criação deste plano e sensibilizar todas as pessoas para esta preocupação, porque estamos a falar da salvaguarda de um património que é único, é um património daquela região, mas é um património também do país e um património do mundo. E agradecer desde já os vossos comentários e contributos sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Bom dia, dou os meus cumprimentos e as boas-vindas ao Sr. Professor João Cilhão e à arqueóloga Maria de Magalhães Ramalho e devo dizer-vos que esta manhã está a ser muito produtiva em termos de informação relativamente a esta matéria, que é uma matéria que evidentemente nos preocupa muito e o objetivo destas audições é reforçar o nosso conhecimento por via dos contributos dos especialistas relativamente às metodologias que possam ajudar a contribuir para aqui no Parlamento podermos consolidar a informação para dar o nosso contributo relativamente a tudo quanto do ponto de vista político possamos fazer para ajudar o Governo a tomar as melhores medidas relativamente à proteção do património. Até agora, uma coisa é clara, todas as partes envolvidas, a começar pelo Governo e a acabar em todos os partidos, estão profundamente comprometidas com a vontade de ajudar a encontrar as melhores soluções para a salvaguarda daquele espaço museológico. Todas as partes envolvidas reconhecem que os últimos anos foram desastrosos para aquele equipamento. Quanto às metodologias para a manutenção do equipamento, há aqui algumas divergências. A centralização em organismos de Estado, como defende o PCP, é um caminho que o PS não defende. Nós fundamos um organismo com autonomia de procedimentos, precisamente com o objetivo de dar ao Museu do COA e ao Parque do COA agilidade de procedimentos e maior capacidade de angariação de meios e capacidade de angariação de parcerias para poder lhe dar mais alcance. Mas o projeto foi uma espécie de um recém-nascido abandonado à nascença, porque logo que nasceu houve uma mudança de governo e nós sentimos que o projeto foi abandonado. A verdade é que não há projetos de sucesso sem que haja empenho político e empenho pessoal de quem o lidera. E o que aconteceu foi uma conjugação dessas duas premissas. E, na verdade, passados estes anos, e mesmo com a transição do novo governo, ainda não houve tempo para reverter este processo de abandono. Quanto a este caso de vandalismo, eu já aqui tive a oportunidade de usar uma expressão que eu lamento, mas vou usá-lo novamente. Foi uma questão de vandalismo idiota, na medida em que não houve o vandalismo de caráter ideológico, nem de caráter religioso, nem de caráter para obtenção de lucro. Foi simplesmente uma falta de civismo, falta de literacia cultural e falta de respeito pelo património, que é algo que nós temos que construir cada vez mais por via de todos os meios ao nosso alcance, e uma articulação conjugada com a educação e com a construção de cidadania que deve estar sempre associada à promoção da cultura. Aquilo que nós gostaríamos de ouvir da vossa parte, e aqui é mais importante aquilo que os senhores têm a dizer do que aquilo que eu tenho a dizer, é aquilo que podem contribuir para alicerçar o nosso pensamento relativamente às metodologias de salvaguarda. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, senhora presidente. Agradecer a presença da arqueóloga Maria Ramalho e do professor João Azulhão. E colocar duas ou três questões também muito breves. Um comentário prévio, creio que estas audições são paradigmáticas naquilo que diz respeito às ilações que possam ser tomadas quanto às políticas para o património, e na verdade o retrato que tem vindo a ser feito deixa espaço para numerosas dúvidas e para a verificação de inúmeras lacunas com impacto muito negativo no nosso património. Isto é muito claro, tem resultado até este momento da audição. Nós próprios, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, temos alertado para estas matérias. Não nos surpreende. Não nos surpreende. Em todo caso, eu gostaria de colocar duas ou três questões, como disse, e que eram as seguintes. Em primeiro lugar, a questão da fundação. O ICOMOS sustenta ou continua a sustentar que esta questão se coloca, saber se é a melhor forma para lidar com aquele património. A segunda questão tem a ver com a larguíssima experiência do professor João Zilhão, que é uma pessoa conhecida e reconhecida internacionalmente, tem trabalhado em inúmeros locais, e eu gostava de saber, até em função da sua experiência, se encontra na situação que hoje vivemos alguma equivalência nas boas práticas que certamente terá conhecimento da sua experiência internacional. E parece-me que é importante aprender com os outros e não, enfim, admito que haja exemplos que talvez pudessem ser, eu não diria importados, mas pelo menos estudados, no sentido de encontrar soluções para as gravuras e para o espaço do Vale do Coa. A questão, todavia, que me parece mais pertinente é que termos chegado a uma situação onde não se vislumbra, na nossa opinião, uma opção estratégica para o Vale do Coa. Não se percebe exatamente o que é que os sucessivos governos pretendem fazer daquele parque arqueológico. E também gostava de perceber, desse ponto de vista, das políticas públicas para o património, se em vosso entender está delineado, estão delineadas medidas bastantes e com coerência suficiente e bastante para dar resposta às questões suscitadas por aquele valiosíssimo património arqueológico. E só gostava de colocar mais uma questão. Eu sei que, ou julgo saber, melhor dito, que está, o levantamento completo daquilo que lá existe ainda está por fazer. Que ainda não há um conhecimento completo. Aliás, o número de obras publicadas sobre o Vale do Coa ainda é relativamente reduzido. Eu falei da obra do professor João Zilhão, há mais, mas creio que há ainda, enfim, pelo menos a necessidade de fazer um levantamento e de dar conhecimento desse levantamento através de publicações que nos revelem ou que revelem, não é, a globalidade, a totalidade daquilo que lá está. E eu gostava de saber se têm conhecimento, se também neste domínio algumas medidas foram levadas a cabo, estão levadas a cabo, ou a intenção de as levar a cabo. E, finalmente, têm conhecimento do intuito de fazer novas escavações naquela área, no sentido de continuar a levar a cabo eventualmente novas descobertas?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João de Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado. Queria cumprimentar também os senhores representantes do ICOMOS Portugal e dizer que grande parte das questões já estão colocadas. Há uma que é relevante, que tem a ver com a existência ou não de sequência naquilo que foi o alerta que fizeram. Alertaram em princípio de maio, dia 5 de maio, para as consequências da falta de investimento, que vem de trás, mas que se mantém. Portanto, há aqui uma situação que é estrutural, mesmo em relação ao modelo organizacional. Há declarações do Sr. Ministro de há um ano, ainda agora aqui as revia de há um ano, a dizer que há vontade política para alterar a situação e para a melhorar, mas um ano depois essa vontade política não se concretizou e, portanto, aqui o que eu perguntava é se, relativamente aos alertas que fizeram sobre a situação do sítio em concreto, sobre as questões de segurança, sobre as questões de segurança do património, do que poderia evitar que este tipo de situações se repetisse, se aconteceu alguma coisa ou se não aconteceu nada. Porque em relação ao modelo organizacional, em relação à gestão do museu, nós sabemos que infelizmente o impasse se mantém, que a situação se degrada, porque quanto mais tempo corre, pior fica. Tudo o que é provisório, passando mais tempo, está pior. Em relação à situação em concreto de um acontecimento que todos lamentamos, é preciso saber se alguém retirou consequências disso, porque todos lamentamos, é verdade, todos discutimos com muita abertura possíveis soluções, já aqui as discutimos, meus colegas já colocaram, não vou voltar a falar disso, se é com guardas, nós achamos que sim, se as novas tecnologias podem contribuir, temos as nossas dúvidas, como é que efetivamente se salvaguarda este património, mas o mais importante é saber, aconteceu, da vossa parte houve um alerta, sobre esse alerta aconteceu alguma coisa ou não houve consequência nenhuma? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos as perguntas por parte dos diferentes grupos parlamentares e, portanto, agora peço-lhe então que respondam àquilo que entenderem que é relevante ou que desejam responder e fazer os comentários.
Muito obrigada, em primeiro lugar.
Por favor, um momento, faz favor, que ainda não terminei dar a palavra. E, portanto, ia dizer que dispõe de 10 minutos, que serão geridos com alguma flexibilidade.
Ah,
tem a palavra.
Desculpa, é porque já estava nervosa por causa dos 10 minutos, tantas questões.
Não quero que esteja nervosa, porque
nós vamos tentar articular. No fundo, as perguntas foram todas mais ou menos dentro dos mesmos pontos. E há aqui coisas mais do âmbito mais científico que eu passaria ao professor João Zelhão, mas inclusivamente eu preparei aqui alguns documentos que depois vou entregar, em que eu reúno os cinco, alguns pontos essenciais e depois uma conclusão da nossa posição. Para começar, nós fizemos realmente chegar ao Sr. Ministro, à Comissão Nacional da Unesco e ao ICOMOS Internacional, um alerta com máxima urgência para serem tomadas medidas. A principal medida é a guardaria, logicamente. Foi-nos perguntado qual é que era o que é que nós achávamos mais urgente, é a guardaria, e não tivemos resposta da parte do Sr. Ministro, não obtivemos qualquer resposta até hoje, foi entregue em mão. Da parte da Comissão da Unesco, foi-nos dito que tinham remetido para o Sr. Ministro. Da parte do ICOMOS Internacional, receberam o nosso alerta, mas também ainda não nos foi comunicado mais nada, se bem que nestes processos o que eles fazem também é remeter para o Estado, parte, para o Ministro, a questão. Realmente, perguntam-me em relação à Fundação. A Fundação, eu acho que, olhando para a cronologia que nós fizemos e que vamos também entregar com os pontos fundamentais, dá para ver que alguma coisa não funcionou nesta Fundação. Nem julgo que vá funcionar, porque já passaram os 60 dias, por exemplo, do tal documento da resolução do Conselho de Ministros, era suposto em 60 dias saírem cá para fora os estatutos, não saiu nada. Portanto, para nós já está a começar um bocadinho mal. Entretanto, foi também o diretor do parque saiu por apresentação, também nos foi dito aqui em audição que iria ser substituído, também nada, até ontem pelo menos nada. Portanto, para nós já começa de alguma forma mal. Digamos que o que falta aqui é uma coisa fundamental quando existe património mundial, que é um plano de gestão. Tem que haver um plano de gestão, tem que haver um balanço do que correu mal e, portanto, melhorar nesse plano de gestão. O tipo de vigilância tem que ser uma vigilância efetiva, com pessoas no terreno. É isso que tem mantido até agora o sítio protegido. Julgo que é preciso também haver um investimento bastante grande em termos de pessoal, porque sem pessoas não se faz nada. Temos 3 minutos, e eu gostaria de também deixar aqui a palavra também ao professor João Zelhão, dizendo que... Depois eu no final vou concluir também dizendo aquilo que o ICOMOS acha que deve ser também feito com medida.
Tem a palavra. O professor Jorge de Ilhão tem a palavra, por favor.
Ouvem-me bem? Sim. Eu queria em primeiro lugar agradecer ao ICOMOS ter-me pedido para vir aqui hoje. E aos seus deputados por me ouvirem. Queria dizer que hesitei muito em aceitar, porque aquilo que eu posso dizer sobre este assunto pode ser mal interpretado em virtude do meu passado neste assunto. Suponho que se recordarão que no dia 1 de janeiro de 1996 fui designado coordenador do projeto de criação do Parque Arqueológico do Vale do Coa. Mais tarde, que abriu ao público em agosto desse mesmo ano, que mais tarde vinha ser diretor de uma direção-geral criada no Ministério da Cultura, chamada Instituto Português de Arqueologia, e que mantive nessas funções a tutela sobre o Parque Arqueológico, o seu funcionamento, e preparei não só como responsável administrativo, mas escrevi eu próprio, portanto, a candidatura deste sítio ao Estatuto de Património Mundial da Unesco, que viria a ser aprovado, portanto, e aceito em Quioto, em 1998, e que nestas circunstâncias, portanto, enfim, é sempre perigoso. Falar, e por isso também não tenho dito nada sobre este assunto. Mas acho que aquilo que aconteceu no passado mês de abril na Ribeira de Piscos é um ponto de não retorno que obriga as pessoas a confrontarem-se com as situações, e a primeira coisa que eu tenho que dizer a este respeito é pura e simplesmente a seguinte: todos e cada um dos compromissos que o Estado português assumiu no âmbito da candidatura do Parque Arqueológico do Coa Património Mundial estão a ser violados há vários anos. Falou-se aqui da necessidade, a minha colega, da necessidade de um plano de gestão. O plano de gestão existe. Esse plano de gestão foi elaborado por mim em dezembro de 1995. É um plano de gestão que foi aprovado pela tutela, pelo Ministro da Cultura, foi submetido a parecer internacional por um especialista, o Sr. Dr. Nicholas Stanley Price, que passado poucos meses, na altura era consultor independente, veio a ser, concorreu ao lugar e foi nomeado diretor-geral do ICOMOS em Roma, portanto não uma pessoa qualquer. Foi objeto, depois de uma avaliação por uma comissão internacional de peritos, foi considerado unanimemente, e a documentação existe, está no dossiê de candidatura, portanto está nos arquivos do Ministério da Cultura, portanto, e está provavelmente, imagino, também na página web da Unesco, com toda a documentação que foi entregue para, no âmbito da candidatura ao Património Mundial. E foi considerado, portanto, como um plano de gestão exemplar que devia servir, vamos lá ver a situação, digamos, o deputado, Jorge, do Bloco de Esquerda, perguntou se não havia exemplos de boas práticas que nos pudessem inspirar para esta situação. É o contrário, portanto, o plano de gestão que foi elaborado e posto em prática nos anos de 1996 até 2002, que é quando eu pedi admissão de diretor do Instituto Português de Arqueologia para voltar à investigação e, portanto, enfim, dadas as mudanças no cenário político e as coisas que se anunciaram que se queriam fazer e que realmente vieram a ser feitas e que se podem resumir em duas palavras, destruição da administração do património cultural. Neste aspecto, honra seja feita a quem disse que ia fazer, porque fez mesmo. Esse modelo de funcionamento era a boa prática que organizações internacionais recomendavam ser posto em prática noutros lugares. Eu próprio tive a ocasião, juntamente com os colegas que comigo trabalharam neste projeto, de fazer várias conferências sobre o assunto na Austrália e noutros países que têm, enfim, grandes monumentos de arte rupestre, portanto, onde precisamente fomos convidados a ir para explicar como é que tínhamos feito e onde unanimemente, portanto, nos disseram: é pena, a gente agora com toda a herança que temos de trás não podemos fazer exatamente como vocês, mas era o que gostávamos de fazer. Desde esse plano não foi substituído por nenhum outro. Esse plano, tanto quanto eu sei, está em vigor, mas não está a ser cumprido. A vigilância. Eu não sei, enquanto eu fui responsável, as coisas funcionavam de uma certa maneira. A partir daí eu já não sei, até podia dizer nem quero saber, mas não é verdade. Já não sei, portanto, e quem teve responsabilidades terá que explicar o que é que fez e como é que foi feito. Há uma série de decisões que foram tomadas, nomeadamente em relação a este assunto da vigilância, sem qualquer... Porquê é que foi retirada a vigilância? Há algum estudo que demonstrasse que não era necessária? Porquê? Porque alguém decidiu: ah, não há dinheiro. Mas se não há dinheiro, não será a vigilância a última coisa onde é preciso, onde se pode cortar? Voltando 20 anos atrás, a decisão de suspender e abandonar as obras da barragem de Foscoa foram tomadas na base do conceito de que a preservação daquele património só fazia sentido in situ e não cortando as rochas para as tirar dali e pôr num museu qualquer. Portanto, foi tomada na base do conceito de que o Val do Coa era um museu ao ar livre e que, portanto, tinha que funcionar em termos de visitas, de segurança, nesses moldes, como um museu. Passa pela cabeça de alguém que, se no Museu Nacional de Arte Antiga houver um problema orçamental, se abre o museu à mesma, sem guardas, nas salas? Ou no Museu Nacional de Arte Antiga, ou noutro museu qualquer. Se não há dinheiro, não há visitas. Fecha-se o museu. Não se abre um museu sem guardaria. Quem tomou a decisão não pode dizer que não havia dinheiro. Terá que dizer quem considerou que a razão de ser última de tudo aquilo que lá existe, que são as gravuras, afinal de contas era o menos importante. Não é? Portanto, isso, mais do que qualquer outra questão, é que é preocupante. A sensação que me dá de fora é que voltámos, portanto, àquela, digamos, a um domínio entre quem toma decisões, ao domínio do conceito de que progresso é obra. E, portanto, o Vale do Coa é o problema do museu e da fundação e não sei o quê. Não, o problema do Vale do Coa é as gravuras, que são um conjunto patrimonial único, que não existe em mais parte nenhuma do mundo e que, desse ponto de vista, é, de todos os sítios da lista do património mundial, cá em Portugal, o mais importante. Pelo menos, enfim, sou suspeito para falar do assunto, mas é a minha opinião. Sobre a questão da vigilância, está tudo dito. Quer dizer, eu ouvi as declarações do Sr. Ministro aqui na semana passada e pasmei. O Sr. Ministro primeiro falou de grutas e de pinturas. O Sr. Ministro sabe, não sabe sequer do que é que está a falar. Não pode ser. Quer dizer, quando ao mais alto nível do poder político a situação é esta, a pessoa que é o mais alto responsável sobre este assunto não sabe do que é que está a falar. Como é que se podem tomar decisões corretas? Não pode. Portanto, isto é um. Não há pintura. O conceito, aquela coisa. Ah, não se pode pôr um guarda atrás de cada gruta ou de cada gruta. Mas, vamos lá ver. Isto não tem sentido absolutamente nenhum. Nunca houve. Nem nunca foi objetivo ter um guarda atrás de cada gravura ou sequer atrás de cada núcleo. A vigilância das gravuras foi instituída antes ainda de haver parque arqueológico, antes ainda de ter sido tomada a decisão de parar com as obras da barragem, pela EDP. Foi a EDP, quando se tornou pública a existência daquele património, em 1994, que tomou, e muito bem, e devo dizer que em relação a este assunto, que na maior parte destas coisas, a EDP se portou muito melhor do que as administrações do Estado, que na altura tinham responsabilidades na matéria, foi a EDP que disse isto, a gente somos responsáveis por isto, não podemos permitir que isto seja estragado, que haja aqui problemas, para mais é uma controvérsia muito aguda, havia, enfim... Para quem já não se lembra, portanto, manifestações, ameaças até ao nível da violência física contra certas pessoas. Havia ameaças, enfim, bocas, não é? De que alguém ia lá pôr uma bomba e acabar com aquilo tudo para não haver mais problemas, etc. Portanto, foi a EDP que fez isso. Nós herdámos o esquema de vigilância que a EDP tinha montado. E esse esquema de vigilância consiste em guardar os sítios que estão abertos ao público, aqueles que são conhecidos e onde, portanto, o perigo de haver atos de vandalismo é sério. A prova de que essa forma de proteção é eficaz é que, durante 20 anos, não houve um único ato de vandalismo no Vale do Coa, nem nos sítios abertos ao público, nem nos sítios fechados ao público. A história da videovigilância, meus senhores deputados, por amor de Deus, só quem nunca lá foi, só quem nunca lá esteve. Videovigilância para quê? A guardaria não é para apanhar os culpados, é para impedir que haja culpados. Ninguém pode impedir. Se os talibãs decidirem que vão pôr uma bomba no Coa, como fizeram com os budas de Bamiyan, eles vêm e põem. Se alguém está decidido, não é, a destruir, destrói. Se alguém, que se até a estátua do Dávid, do Michelangelo, foi destruída à martelada por um maluco, não é, apesar de haver guardaria de tudo, um maluco, uma pessoa mal intencionada, pode fazer muito dano, independentemente de haver guardaria ou não. Justamente o que é grave na situação da Ribeira de Piscos, é como disse a senhora deputada, e eu concordo, é que foi um ato de vandalismo que podia ter sido evitado, porque foi por ignorância, na minha pessoa que fez aquilo nem sabia o que estava a fazer, pensava que não havia nada na rocha, porque é uma rocha com gravuras finas, que se vê mal se a pessoa não sabe o que está, se não tiver olhos para ver. Esse ato de vandalismo por ignorância, por estupidez, por incivismo, é aquilo que a vigilância pode evitar. É para isso que vale a pena ter guardaria. É justamente para isso que ela existiu estes anos todos. Portanto, vamos lá ver, vigilância. Onde é que está a central?
Peço desculpa,
está a central?
Só queria fazer um apelo ao
Presidente de Síntese,
porque não, é por cima, desculpa. Vamos lá ver, pôr um bocado de ordem nisto, porque isto tem regras. Eu disse que iria gerir os 10 minutos com bastante tolerância e estamos a fazer isso com, como já podem verificar, 16 minutos, mais tempo do que qualquer das outras entidades que foram anteriormente ouvidas dispuseram e usaram. Temos mais pessoas para ouvir e, portanto, temos de ter respeito pelo cumprimento dos horários e pelas outras pessoas que também vão ser ouvidas e que vieram de longe. Portanto, o que eu faço é um apelo a que concluam rapidamente, tendo em conta, de facto, este contexto que eu referi e de que não podemos, não dispomos todo o tempo, ou seja, o tempo não é nosso. É também das outras pessoas que convidámos para cá.
Agradeço a chamada atenção e vou acabar em 30 segundos. Videovigilância, suponho que é já uma central, que há de estar colocada em algum lugar. E o sítio mais próximo dela poderia estar colocada, imaginemos, seria Vila Nova de Foscoa ou a sede do parque. Entre o momento em que chega um alerta a esse lugar e alguém pode deslocar-se ao sítio para ver o que é que se passa, há 40 minutos de trânsito. Isto é, com imediatez. Falou-se aqui de Siega Verde. Siega Verde está ao lado da estrada. Portanto, tem lá o centro de interpretação, à estrada, e ao lado estão as gravuras. Em Siega Verde houve atos de vandalismo, que não foram impedidos pela videovigilância. O que é que foi feito em Siega Verde? Puseram guardaria. Justamente porque a videovigilância não resolveu o problema. Siega Verde seguiu o exemplo do COA. Siega Verde estava ao abandono. Siega Verde é hoje património mundial porque, por indicação minha, aos meus colegas espanhóis que trataram desse assunto, eu lhes sugeri, a melhor maneira de vocês conseguirem fazer isso é de aproveitar, portanto, a revisão da Convenção do Património Mundial que permite a existência de sítios transfronteiriços e integrarem Siega Verde no COA. Eles trataram disso como uma forma de defender, usando o COA como, guarda-chuva, abrigo, não é? Trazerem Siega Verde para o mesmo nível de proteção que tinha o COA. E fazer o contrário, rebaixar o nível de proteção que há no COA, para o pôr ao nível daquele que supostamente, e não é o caso, existe em Siega Verde, é justamente o contrário do que os nossos colegas espanhóis fizeram quando optaram por esta solução. Posso? Em relação à fundação, como também foi perguntado, eu não tenho opção por um modelo ou por outro. Fundação ou direção do geral ou enfim, o organismo da administração pública é um instrumento. Agora, uma fundação que não tem capitais próprios, que é apenas uma coisa para fingir, para fazer de conta, porque no fim de contas é um artifício para tirar os custos do orçamento de Estado para cumprir o déficit, porque não é, porque o dinheiro vem todo, supostamente, quando vem, porque acaba por não vir, das administrações públicas. Quem manda não são técnicos que sabem do assunto, mas são os presidentes do Conselho das Câmaras Municipais, disto e daquilo, gente que não tem capacidade, nem pode ter, e é profundamente injusto para com eles, que se lhes atribua essa responsabilidade. Portanto, sobre este assunto, a questão principal é fundação ou direção-geral ou organismo da administração pública para fazer o quê? Enquanto esta questão não ficar para fazer aquilo que tem sido feito até agora, é irrelevante.
Deixa-me só acabar.
Tem, então, agora a palavra.
Só para terminar.
Peço desculpa, porque é que dou a palavra.
Desculpa, é falta de experiência.
Tem agora, então, a palavra para concluir e peço também que faça um apelo ao seu poder de síntese, que já vamos em 19 minutos.
A conclusão era só para ainda chamar a atenção para a questão das visitas. Neste momento, não havendo plano de gestão, não se sabe, inclusivamente, quantas pessoas é que vão visitar. Há acumulações de jipes no terreno, portanto, é outra situação muito grave. Que tivemos aqui em elencar foram várias situações graves e, por isso, perante os factos e tendo em conta o arrastar de uma situação que a cada dia se passa torna mais grave, o ICOMOS Portugal considera que se impõe à apresentação ao Centro do Património Mundial de um relatório sobre o estado de conservação do bem, propondo um processo de acompanhamento reativo. Este relatório surge sempre que ocorrem circunstâncias excepcionais que afetam o estado de conservação do bem. Ora bem, é dever do Estado parte comunicar à Unesco estas anomalias. Se o Estado não o fizer, e gostaríamos muito que o fizesse para exatamente provocar este processo de acompanhamento reativo por parte da Unesco, virem cá, avaliar, etc. Se não o fizer, outra entidade, outra uma associação ou até uma pessoa individualmente pode fazer. Da parte do ICOMOS, nós fizemos o que nos competia, que era remeter para o ICOMOS internacional. E era isto que eu queria deixar. E peço desculpa da minha falta de experiência.
Não quero que esteja, disse-lhe desde o início que não, por um lado, não era o condicionalismo do tempo, que iria ser feita uma gestão flexível, tão flexível que duplicaram o tempo. E por outro lado, também não é para estar, não há razão para nervosismo, porque estamos aqui a falar de um assunto que conhecem bem. Que é a preocupação vossa e nossa também, que conhecem melhor do que a maioria de nós que estamos aqui à volta desta mesa, e por isso quero desagradecer os esclarecimentos que deram, os comentários que fizeram e reiterar também os agradecimentos pela vossa disponibilidade para vir, pela vossa presença. E muito obrigada. Se disse que nos ia deixar documentos, eu agradeço então. Que nos deixam, que nos façam chegar.
Deixo um documento que eu tinha preparado com uma cronologia, os ofícios que enviámos e um excerto do relatório que foi entregue na altura da classificação, que fala exatamente da guardaria como compromisso do Estado português, e também um artigo que fizemos já há um ano a alertar para todas estas situações que não tiveram depois seguimento. Eu deixo aqui consigo.
Sim, faz favor.
Posso só dizer uma coisa em 5 segundos?
Faz favor.
Só gostava de chamar a atenção dos senhores deputados que a situação atual é suficiente para que um cidadão, um grupo de cidadãos ou organismo da sociedade civil requeira a integração do património do sítio arqueológico, do Parque Arqueológico do Vale do Coa, na lista do Património Mundial em Perigo. Que seria uma coisa altamente desprestigiante para o Estado português, sobretudo tendo em conta a maneira como inicialmente a Unesco apoiou o projeto.
Muito obrigada. Isso é evidente que esse comentário também, enfim, poderíamos depois poderia dar para um outro debate que não é agora, não cabe aqui no âmbito desta audição, e como disse também temos já outras pessoas para nos ouvir.